E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais um Corredores de Segunda, o programa ao vivo do canal Corredores, sempre às segundas-feiras, obviamente. Hoje com uma convidada muito especial, manja muito, tanto de correr quanto histórias da corrida, os bastidores da corrida, os submundos da corrida, se é que tem um submundo da corrida, a Fernanda Paradiso, que é jornalista e viaja o mundo. Cobrindo provas, fotografando. Seja bem-vindo ao Corredores Segunda, ao canal Corredores, Fernanda. Tudo bem com você?
Tudo bem, Marco? Obrigada. Obrigada por me ter aqui. E tudo ótimo, cara. Vamos lá.
Legal, legal. Vamos indo. Vamos dar uma boa noite para os meus companheiros de trabalho, começando por ele, o senhorzinho desse programa, Kiki, o venezuelano voador. Tudo bom, Kiki?
E aí, tudo bem, menino? Como vocês estão, cara? Tanto tempo sem ver vocês, nem ao vivo, nem no vídeo, cara. Uma semana e já parece que foram um mês sem ver a vocês. Tudo bem, menino? Calor insuportável aqui em São Paulo, não? Mas estamos vivos,
Nossa, que declaração de amor, hein? Uma semana
tá com saudade aqui.
sem. Nossa,
Muita, muita.
uma semana sem ver, com as namoradinhas do Kiki deve colar esse papinho. Comigo não cola, não. Ô, Brunão, e você, tudo bem?
Beleza, cara, tudo bom? Treinando firme no final de semana aí, fazendo um treino bem legal aí. Gostei, confiante para a Maratona de São Paulo aí. Vamos lá.
Vai buscar a melhor marca da vida, Brunão? Tô achando que você tá treinando meio forte demais e no calor, hein? Acho que vai sair, hein?
Pretendo.
Se
Pretendo.
comprometa, Brunão. Quanto que você vai buscar na Maratona de São Paulo?
Essa era a pergunta a se fazer.
Essa era sub 3:40.
Olha, seria derrubar quase 10 minutos. Nada mal, nada mal. E você, menino Mamba, você só vai. A gente não sabe ainda o que nos reserva a Maratona de São Paulo, né, menino Mamba? Vamos
Boa
ver
noite.
o que o Diego vai botar para nós, mas olha que crueldade, Brunão. Acho que o Diego vai botar a gente para rodar 50 quilômetros na Maratona de São Paulo. Vai ser triste ou não?
O duro é você decidir se você vai rodar esses 8 a mais antes ou depois, né?
Não, eu não vou rodar nada. Eu vou engambelar ele, eu vou terminar na segunda. Eu não vou estragar minha maratona. Eu não vou estragar minha maratona por causa de treino, não. Tudo bom, Bambá?
Boa noite, galera. Boa noite, Fernanda. Bem-vindo ao canal.
Boa noite.
Então, eu acho que o Diego vai deixar meio liberado essa maratona para mim, viu? Pelo que eu conversei com ele no último treino, ele falou que, talvez eu acho que você consegue fazer um sub-4 e tal. Então, se é para fazer, a gente faz, né? Vamos ver.
Vamos ver. Menino Mamba que tem, coleciona, né? Boas marcas e tal. Então vamos começar, Brunão. Vamos avisando aí a audiência que hoje pode bombardear de perguntas aí a Fernanda, que a Fernanda tem uma bagagem muito grande na corrida. Além de correr de longa data, vamos saber como que ela entrou nesse mundo da corrida. A Fernanda viaja o mundo, já correu um monte de vezes as principais provas do mundo, já foi a trabalho para fotografar e para fazer matéria nas maiores provas do mundo. Conhece tudo que atleta teve a chance de entrevistar, teve a chance de fotografar. Então tem muita história para contar. Tudo que a galera for tendo de curiosidade, vai mandando aí. Este programa aqui, gente, a alegria, a tristeza não forma par com o canal Corredores. A gente é vida que segue, a gente tem que tocar adiante, mas a gente, é claro, este programa vai em memória aí dos nossos amigos atletas que perderam a vida num acidente terrível na Bandeirantes no final de semana, não é verdade? Para confortar também as famílias desses atletas. E se existe algum consolo, é que pelo menos eles perderam a vida fazendo o que gostavam. É claro que foi uma morte estúpida, como toda morte desse tipo é, mas este programa é dedicado às famílias e aos atletas. Que perderam essa vida nesse acidente terrível na Bandeirantes. Vamos começar a falar. Você conhecia o pessoal que estava envolvido no acidente, Fernanda?
Não, não, não conhecia, não conhecia.
Ou
Conheciam
a gente.
pessoas que conheciam, mas do pessoal que estava ali, não conhecia ninguém, não.
Muito triste, só se falava nisso. Foi duas cacetadas, né? Primeiro o negócio lá de Brumadinho, lá, depois veio isso, um horror, um horror. Mas vamos falar de. Vamos animar, vamos animar. Fernanda, vamos começar a introduzir o assunto. Primeiro, a gente precisa entender como que você virou uma corredora. E depois eu quero que você conte que foi quase que por acaso. Você, jornalista da revista Boa Forma, revista especializada ali em ajudar a mulherada a ficar no shape, barrigas de tanquinho, e numa bela ocasião você te jogaram para fazer uma matéria, um especial para homens, e você foi fazer uma matéria especial sobre corrida. Me conta como que foi, como que você descobriu a corrida e como que você virou uma repórter fotógrafa especializada em corrida.
Então, na verdade, eu comecei a correr em 90... Na verdade, não lembro se era 92, 93. Correr para manter a forma, para poder ter alguma atividade física, né? E em 96 eu comecei a trabalhar na boa forma, e em 97 eu trabalhava como revisora. Apesar de ser jornalista, eu não escrevia, eu só revisava os textos. E aí eu estava tendo algumas oportunidades para poder escrever, e eu estava querendo escrever mais, né? Para ter experiência de escrever, né? Na verdade, eu era jornalista tal. E aí pintou uma oportunidade de pintou a Boa Forma Homem, que eles iam tentar fazer uma edição, três edições da Boa Forma Homem, para ver se vingava e para ver se virava, de fato, uma versão para o público masculino. E aí eles estavam juntando o pessoal para escrever as matérias, e como eu corria, me convidaram para fazer uma matéria que foi a minha primeira grande matéria, na verdade, sobre como se preparar para correr a maratona de Nova York. Para correr uma maratona, na verdade, não era uma maratona de Nova York, né? Não, acho que era para correr uma maratona de Nova York, de fato. E aí, aí eu fui apresentada para o Vanderlei de Oliveira, né? E o Vanderlei montou uma equipe multidisciplinar para que eu pudesse entrevistar cada um de uma área, para a gente poder ter na matéria opinião de médico, né? Cardiologista, ortopedista, nutricionista e técnico, e tinha uma planilha de treino para a pessoa se preparar. Acho que eram 8 meses, não lembro se eram 6 meses, era 6 meses para maratona, acho que é 6 meses para a maratona de Nova York, que é isso, né? E aí, a partir daí, eu fiz a matéria, e depois que eu terminei a matéria, o Vanderlei me convidou para treinar com um grupo de corrida, né? Na época era o Grupo Pão de Açúcar, e ele me convidou para treinar com ele, e eu comecei a treinar com ele, e daí ele lançou o desafio, né? Que eu levasse para a minha redação se eu podia fazer uma segunda matéria, dessa vez para a Boa Forma Feminina, né? Ele ia me preparar para eu correr a Maratona de Nova York, e daí dali eu teria, não lembro se 6 ou 8 meses para me preparar, e aí a minha redatora minha diretora de redação aceitou. Daí eu treinei e fiz a matéria por Boa Forma, corri a prova, e foi assim que, na verdade, eu comecei a me envolver com a corrida, né?
Fernando, você tinha quanto tempo de corrida quando você foi para a tua primeira maratona? Quando jogaram no teu colo, na verdade,
então,
a batata quente, né?
Eu tinha, como eu corria desde, acho que era desde 92, eu tinha praticamente 5 anos de corrida, né? 5 anos de corrida, só que... Eu corria assim, eu tinha uma rotina assim que era correr no máximo 8 quilômetros, né? O máximo que eu tinha corrido eram 8 quilômetros, 3 vezes na semana. E era isso, eu nunca tinha participado de prova na minha vida, né? E quando pintou essa matéria, eu estava começando a conhecer algumas pessoas da USP, e aí eles queriam me levar para um pessoal que corria todo dia ali, que eu encontrava eles, e de vez em quando eu corria com eles. E eles queriam me levar para eu fazer algumas provas, né? Algumas provas de 5, algumas provas de 10. Eles falavam muito de uma tal de maratona de revezamento, que era o máximo e tal, né? E daí foi assim que começou.
Ô, Fernanda, você era do tipo corredora raiz, no sentido de... Você não precisava de prova para se divertir. Você gostava do barato da corrida.
Nem sabia que existia essa coisa de prova, na verdade. Para mim, a única prova que existia era a São Silvestre, né? Então, assim, quando eu olhava assim, a São Silvestre, eu só pensava isso. Ah, um dia eu vou correr uma São Silvestre, né? Mas, assim, eu não tinha ideia de quantos quilômetros tinha. Eu, assim, corria... Corria por correr, entendeu?
Fernanda, se comprometa, Fernanda. Não vem aqui fazer tipo pra gente, não, Fernanda. Em algum momento você achou que a São Silvestre era uma maratona? Se comprometa.
Não, Isso não, né?
Não sabia a distância, mas nem tanto assim, né?
Nem tanto assim, exatamente.
Porque lá nos primórdios, né? Todo...
Será que é daí que saiu que a São Silvestre é uma maratona?
Pois é.
Descobrimos o culpado?
Pois é, não tinha. Não cometi essa gafe, cara.
Não, é porque, né, todo mundo já começou na corrida algum dia e a gente é levado a acreditar que a São Silvestre é uma maratona, né?
Exatamente, exatamente.
Ô, meninos, Mamba, pode começar a abrir os trabalhos aí, pode fazer a pergunta que você sempre quis.
Vamos lá. Fernanda, primeiro que deve ser um prazer você trabalhar com um negócio que é um hobby para muitas pessoas, né? O Brunão, por exemplo, ele gosta muito de tirar foto, ele tirou umas fotos lá na... Nós fomos para Chicago ano passado, ele tirou uma foto lá que até saiu na página, no Instagram oficial da Maratona de Chicago, né? O Bruno é um fã seu, né? Do seu trabalho.
Na verdade, esse... colega, mas de outra área, né? Eu não esse... vou... meu trabalho não é tão legal quanto o dela.
É verdade. O trabalho dos sonhos para gente, né? E nessa carreira sua... com a proximidade do seu trabalho, traz uma proximidade com grandes atletas, né? Qual foi o atleta que você mais se aproximou, mais foi solícito, que você mais gostou de ter fotografado?
Ah, tem vários. Mas tem vários. É que, assim, eu acabei tendo... Estava no lugar, na hora certa, no lugar certo. Quando, depois que eu fiz a matéria da Boa Forma, o Vanderlei... Ele era o diretor técnico do PA Clube no Pão de Açúcar. E aí, ele na sequência, ele me puxou para trabalhar com ele, para fazer um jornal interno lá. Então, assim, a corrida de rua estava começando a imagina, final de, vai, 98, 99, assim, estava começando as pessoas a fazer maratona, esse tipo de coisa... E aí ele me levou para lá e eu acabei trabalhando diretamente com os atletas, né? Que eram do Pão de Açúcar, que era Vanderlei Cordeiro de Lima, Marilson. Eu entrevistei o Marilson com 21 anos, cara.
Olha, barato.
Eu cuidava especificamente disso. Eu comecei fazendo um jornal interno lá e depois eu comecei... E esse jornal interno eu entrevistava os atletas justamente por causa disso, né? Porque certo. Eu tinha que montar o jornal. O jornal começou a ser... bimestral, depois ele passou a ser mensal, né? E ele ficou, acho que a gente soltou esse jornal que distribuía internamente para os funcionários, que tinha um programa forte de qualidade de vida ali, né? Naquela Sim. época, assim, 90, 98, 97, quando eu fui para Nova York, já tinham já 60 ou 70 funcionários, eles já estavam levando para Maratona de Nova York, né? Então, na verdade, eu acabei entrando em contato direto com esses atletas, porque era o que eu fazia, né? Depois eu fui trabalhar com a internet, e acho que Vanderlei, Marilson, depois, já no final, eu fiquei até 2008 lá, Fabiana Mauro Imagem, Fabiana Murer, e todos os triatletas, né? Que naquela época áurea do triatlo, quando a gente tinha as três meninas... que eram top 5 no Mundial, que é a Carla Moreno, Mariana Alhata, Sandra Soldan, Leandro Macedo, assim, eu vou até esquecer aqui, Juraci Moreira, Paulo Miyashiro, todos esses caras assim, que tiveram significado pro, tanto para o triatlo como o atletismo.
Que bacana.
Fernanda, só para entender um pouco o processo, você convidar imaginemos Chicago, não? Você vai lá com suas câmeras fotográficas, chega lá, pega seu credencial e vai para a rua. Basicamente assim, vocês escolhem o lugar, vocês estão limitados a certas áreas. Como é o processo de um fotógrafo dentro de uma major, neste caso?
Então, cada uma das provas, cada prova te dá um acesso específico de acordo com o trabalho que você mostra que você vai fazer. Então, assim, eu me credencio pela... Hoje eu trabalho na revista Contrarrelógio, vou me credenciar pela Contrarrelógio. Então, eles vão pedir informação da revista, ou eles vão se informar, E daí eles vão dar o acesso que eles acham que eu mereço, entendeu? Que eu mereço, assim, não mereço por merecimento, mas o que a minha revista, o que o veículo que eu estou cobrindo vai dar de espaço para cobertura. É, algumas provas eles dão menos acesso, outras provas eles dão mais acesso. A Maratona de Nova York eu comecei tendo pouquíssimo acesso, hoje em dia eu já tenho acesso à chegada, que é super difícil, entendeu? É, mas também já são 17 anos que eu corri 5 vezes lá e cobri o restante de vezes. Assim, é muito tempo indo lá e tendo essa credibilidade também, né?
Você entendeu, né, Kiki? O lance tem a ver com a moral do veículo também e do profissional. Se o Canal Corredores pedir para fazer a cobertura da Maratona em Nova York, vão dar credencial para gente no túnel do metrô, é capaz, vão socar de lá.
Não,
Vai falar, ó, só sai daí quando passar o Kipchoge. É moral, Kiki, isso é moral. Kiki.
Michael, nós temos acesso ilimitado à Expo. Ilimitado.
É limitado
Ilimitado.
a isso.
Ô, Fernanda, para falar de Maratona de Nova York, por exemplo, só para ter uma base, assim, do tanto que você é rodada nesse negócio da corrida aí. É, Maratona de Nova York, por exemplo, quantas vezes você já foi correndo e quantas vezes você já foi cobrindo?
Então, eu corri 5 vezes,
Cobriu
já co
12.
e é, na verdade, eu cobri todas as vezes, porque todas as vezes que eu corri, eu fiz matéria,
Ah, bacana.
entendeu? Então, vai 17, né?
Isso, você
17,
comentou 17.
17,
17
17.
vezes, não é bolinho, não. Ô, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha como freelancer, né? Então, vamos supor assim, começa 2019, você começa a desenhar o seu ano. É, você já sabe qual corrida você vai cobrir por quem, ou que veículo vai ter, ou tem, ou é assim, por exemplo, você vai para cobrir Nova York e você pode vender as suas fotos para todos os veículos que quiserem pagar. Como que funciona?
Então, depende. Às vezes, se eu for fazer um trabalho para uma marca, não é específico para marca, entendeu? Então, vai, eu vou para Nova York, eu fiz um trabalho para New Balance, entendeu? Ou quando o Marilson correu Nova York, eu fui fazer um trabalho para Nike. Então, às vezes depende de quem contrata. Entendeu? Às vezes eu fico mais livre, às vezes eu posso negociar as fotos de outra forma, às vezes eu faço para agência e eu coloco as fotos para vender na agência. Então depende muito, cara. Depende
Eu
muito.
pergunto isso pelo seguinte, porque como que você divide o seu ano de fotógrafa, jornalista e corredora? Então você põe lá, putz, esse ano vai ter Londres. Eu queria correr Londres, mas será que eu vou poder ou será que eu vou ter que
Então, eu.
trabalhar? Entendeu? Como é que você
Então,
faz essa divisão na sua cabeça?
hoje em dia eu dou prioridade para trabalho, sempre. Sempre.
Sim.
Entendeu? Até porque maratona, a última maratona que eu corri foi em 2009, quando eu estava tentando o índice para Boston. Aí eu sempre tive o índice para Boston, e aí quando eu tive que renovar esse índice, porque eu tinha que tirar uma passagem, um acordo que eu fiz, e daí eu não consegui, não consegui. E aí foi a última maratona que eu corri, foi na Pensilvânia, que foi essa maratona de 2009, que eu fiquei por 5 minutos, 10 minutos, que é bastante, na verdade. Mas acontece que eu fui para Nova York, fui trabalhar que nem uma louca em Nova York. Andei pra caramba e daí na semana seguinte fui correr uma maratona e aí eu não tinha perna, cara. Né?
É, acontece, né?
Então hoje em dia assim, eu faço, prefiro fazer meia, porque treino para maratona é mais pesado, né? E tento, quando eu vou correr e viajar, eu tento correr primeiro e depois trabalhar, entendeu? Correr e trabalhar, né? Na verdade, eu tento primeiro ir para uma prova antes, correr. E depois eu vou e vou trabalhar e trabalho, né? Mesmo que seja uma meia maratona, 10K, o que seja.
Muito. Ô, Fernando, o que que te faz se vangloriar mais? Uma bela marca na corrida ou uma bela foto? O que que vale mais, assim, bem no seu íntimo?
Ah, difícil, hein? Como faz tempo que eu não consigo uma boa marca, fica difícil, né? À medida que você vai de que acho que uma boa marca hoje me faria mais feliz, cara. Fica mais difícil.
É dura essa relação, né?
É mais inatingível hoje, né? Mas uma boa foto é quando você consegue fazer aquela foto assim que é fantástico, né?
Ô,
É muito
Fernando,
legal.
e como é que é a relação assim? Porque imagino que tem hora que você está fotografando e dá vontade, dá uma inveja danada de quem está
Dá,
correndo, né? Como
dá.
é que é lidar com isso? Assim,
Então, no, no...
é chato essa parte assim de
Então.
você sempre estar tá trabalhando onde os outros estão se divertindo. É mais ou menos igual bartender, né? Tá todo mundo se divertindo e você está trabalhando, né, pô?
No começo eu ficava assim, eu tinha essa coisa de putz, eu queria estar correndo ou queria estar fotografando, porque às vezes você corre, você vê umas coisas assim, né? E quando você está vendo a corrida, você fala, pô, que legal, tá ali dentro, tal. Mas hoje em dia não, as provas que eu vou cobrir assim. São poucas as provas que eu tenho vontade de correr. Uma prova que eu tenho vontade de correr é Londres, cara. Entendeu?
E é muito
Que
difícil, né,
essa.
conseguir.
Essa eu tenho vontade de correr, assim. Fui assim, só 2 vezes para lá, mas assim, fiquei com uma sensação assim de que deve ser uma baita prova para correr.
Da hora. Brunão, manda uma pergunta aí tua ou da galera. Eu vou ver o. Eu vou. Quando eu olho o celular, não é que eu estou me distraindo do programa, não. Estou vendo as perguntas do Instagram, viu, gente? Então, Brunão, pergunta aí que eu vou procurar no Instagram aqui.
Você não só fotografa as provas de corrida, né, mas você, eu vi que você cobriu também a Olimpíada do Rio, né? Não sei se foi a única Olimpíada que você cobriu ou teve outras, né, mas eu queria que você comentasse um pouco de como que é a sensação, porque a Olimpíada tem uma áurea especial, assim, né, um evento que é todo mundo que gosta de esporte quer estar lá, quer assistir, quer acompanhar na TV. Como que é estar dentro desse de um evento desse porte com tanto atleta de ponta? E
Então,
você
acho que.
cobrir, né, e
É.
interagir ali, né?
Então, como experiência profissional, acho que foi inigualável, assim. Não, não tem. E, assim, foi uma coisa meio louca, assim, porque eu era ligada ao atletismo, então eu tinha a possibilidade de conseguir um credenciamento pelo atletismo. E assim, não consegui, né? Aí eu era ligada a uma revista de. Porque, assim, as credenciais para os veículos específicos são super controladas, né? Então não é muito fácil conseguir. E eu era ligada a uma revista de triatlo e também não consegui, né? Porque tinha 2 vagas e acabou indo o diretor e um outro rapaz que era fotógrafo. E assim, as 45 minutos do segundo tempo, eu recebi uma ligação do dono da Foto Arena, porque eu já tinha encontrado com ele no evento, não era mais Brasil, e perguntei se ele podia, se tivesse uma vaga para ele me credenciar, e que eu estava disposta até a fazer a Paralimpíada, né? E aí, sim, ficou essa conversa lá atrás, porque já fazia muito tempo, e aí eu recebi uma ligação dele, e aí ele falou: Você tem onde ficar no Rio? Aí eu nem tinha onde ficar no Rio, mas eu falei: Tenho. Eu sou de São Paulo, né? Aí ele falou: Existe, ele falou: Não fica muito eufórica, mas existe uma possibilidade de eu conseguir. Porque assim, não existe mais possibilidade de credenciamento novo, né? E aí ele falou: Existe uma possibilidade de eu conseguir trocar uma credencial de uns gregos, né? De uns alguns dois fotógrafos gregos não viriam pro Brasil, pro Rio de Janeiro, para cobrir, né, a delegação grega. E ele, na verdade, fez um acordo com os gregos de cobrir e pegou essa e ele ia dar esse lugar na, na no credenciamento, e aí ele ia ver a possibilidade de colocar eu e mais um rapaz, né? Então, assim, mas podia não rolar. Daí ele falou: Fica de stand-by. Eu falei: Beleza, mas eu não achei que ia rolar. Aí no dia seguinte ele falou: Ó, você tá pronta? Quando você pode ir? Eu consegui trocar, né? Então, na verdade, acabou saindo melhor do que eu esperava, porque eu fui. Né? Só triatlo, não era só atletismo, eram todos os. Dos esportes, porque era uma agência, né? Então, agência você tem acesso, o acesso que eu tinha, assim, era quase limitado, eu só não tinha o acesso dos caras que eram os oficiais, né? Mas quando você fotografa para uma agência, você tem acesso a todos os esportes, né? E aí eu fiz vôlei, fiz remo, fiz hóquei, fiz canoagem, fiz assim handball, fiz daí fiz quando teve atletismo, aí ele me colocou, porque eu conheço os atletas, então me colocou para fazer full time atletismo, fiz a maratona, fiz triatlo, fiz marcha, assim, putz, foi uma experiência assim incrível, assim, foi fantástico.
Ô,
Bacana,
Fernanda,
bela história.
tem uma pergunta aqui que imagino que é um colega seu de fotografia, porque o perfil dele no Instagram é o Foto no Treino, e ele pergunta, eu vou fazer a pergunta dele e antes de não, eu vou primeiro contar a situação. Ô, menino Gessé,
Diga lá.
é realmente esse senhor Luiz Quinones, ele não se emenda mesmo? É você parar e
Que ele está
prestar.
aprontando?
Você parar e prestar atenção no que ele dá novidade. Então tô eu aqui, tô eu e vou dar uma olhada aqui no bate-papo aqui do no bate-papo aqui do no chat aqui, né,
Do
no
YouTube.
YouTube. Aí
Agora
chega,
YouTube.
porque as pessoas elas vão chegando do trabalho, assim, elas ligam o computador, pegam o programa no meio, elas não sabem nem
Não sabe
o que
nem
está
fazer.
acontecendo. Aí entrou um rapaz e falou: Boa noite a todos. Quem é a convidada? Desculpem a ignorância, mas quem é a convidada de hoje? Aí o Kiki, no alto da sua informação, a sua bagagem, é a Fernanda Paradoxo.
Veja,
Fernanda,
senhor.
então, se
Não,
você.
não.
Olha que nome bom para uma jornalista: Fernanda
Olha,
Paradoxo.
Michael, existe el autocorrectivo de ahí do chat, quando você escreve. Se você tivesse outro neurônio, desse embaixo, dice Luis Quiñones, Fernanda Paradiso.
Mas é o Rick
Que
aqui.
foram os neurônios da manhã.
Mas é o Rick aqui. A hora que saiu Fernanda Paradoxo,
Paradoxo.
corredora e fotógrafa. Fernanda Paradoxo, a pergunta do
Diga lá.
nosso colega Foto no Treino, ele pergunta: Fernanda, para as coberturas de corrida, o que não pode faltar no seu case? Imagino que ele queira saber de equipamentos mesmo, né?
Tá. Uma tele objetiva. Eu acho que uma tele, eu gosto de fotografar de tele, né? Que a tele é aquelas, tipo uma 100, 200, uma 70, 200, né? Isso de
Fernanda,
equipamento, né? Eu digo.
isso. Que câmera utiliza? Que câmera?
Eu utilizo a 5D Mark III.
Ok.
Posso utilizar, às vezes, quando eu preciso de câmera um pouco mais rápida, eu sou membro do CPS da Canon, e daí eu pego uma câmera. Você pode fazer uns empréstimos ao longo do ano, e aí eu pego uma câmera tipo uma 1DX Mark II, que foi a câmera que os fotógrafos fotografaram os Jogos Olímpicos, né? Mas eu
Ela
sou
é uma
usuária Canon.
metralhadora.
Oi?
Ela é uma metralhadora, né?
Pois é, e daí quando você pega uma dessa, não dá vontade de pegar nenhuma outra, né?
Ah, imagina.
Às vezes fotografo com a Mark IV, mas eu não tenho a 5D Mark IV. Eu tenho uma 7D Mark II também, que já é mais rápida, né? Só que não é uma câmera full frame, né? Quem entende de fotografia sabe o que eu tô falando. Mas é isso.
Ô, Fernanda, no para máquina fotográfica eu lembro que toda a minha vida eu passei em redação e boa parte em redação de impresso, né? Jornalismo impresso. E os Canon Zero e os Nikon Zero, né? A turma da Nikon e da Canon é uma briga que é
É
igual
uma briga.
iPhone e Android, né? Aquelas brigas sem fim. Ninguém vai realmente convencer o outro de que a sua é melhor, mas a graça está em brigar. Você é Canon. Eu sempre
Sou
ouvi falar que a
Canon.
Canon para esporte é dá pau na Nikon. Na tua opinião, é isso aí mesmo?
Então, é que tem fases, né? Tem fases que eles lançam umas câmeras e falam que uma tá melhor, outra tá pior, assim, eu não, eu acho que a Canon fácil de mexer. Eu comecei com Canon, então para mim eu não, não, eu acho fácil de manusear e é difícil você ter que trocar todas as lentes para ir para outra marca, né? Mas para mim eu estou satisfeita com cada um.
Muito bom. O Fernando, o Jair aqui, ele pergunta, quem que rende melhores fotos, os profissionais ou os desconhecidos na corrida? As melhores cenas, os melhores dramas ali contados através da fotografia. Quem que você gosta mais de fotografar no final das contas e que rende as melhores imagens?
Ah, os amadores. Não tem nem o que discutir, os amadores.
É, né?
Os amadores, porque até porque quando você tá, o acesso que a gente tem para fotografar elite é igual para todos, entendeu? Então as fotos é uma cena que você pegou a mais, a menos, assim, de um cara, mas um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas os amadores eu acho que eu gosto mais de fotografar os amadores, cara.
Ah, o Fernanda, já
Oi.
teve essa experiência, já chegou um profissional e falar para você, eu quero essa foto, assim, na cara, essa foto que você tirou de mim, eu gostaria ter para mim, você envia para mim, algo assim, tem esse contato com
O atleta?
um atleta?
Sim. Na verdade, eles pedem direto, né? Eles pedem. Eu costumo, na verdade, eu costumo dar as fotos para atleta, assim. Para mim não tem problema nenhum, desde que eles respeitem essa questão do crédito, né? De se for divulgar, colocar crédito e, se, e não passar para
Para mídias,
patrocinador,
né?
né? É, para mídia, às vezes, se não for concorrente, né, tudo bem, entendeu? Já aconteceu de eu estar cobrindo para contrarrelógio a Disney e aí minha foto vai parar na revista concorrente, né? Aí não dá, né?
É
Aí não dá,
complicado.
né?
Ô, Fernando,
Fernanda,
como... Pode
pode
falar,
falar.
Manuel.
É
Não, não, ó.
uma pergunta recorrente aqui no chat. O pessoal está perguntando qual a foto que mais te marcou. E também daí uma pergunta minha. Depois que você cobre algum evento desse, por exemplo, só para a gente ter uma noção, quanto tempo de trabalho você tem posterior à foto para selecionar qual que é a melhor, qual que você deseja publicar, qual que você deseja realmente passar para os veículos, tal, né? Quanto tempo mais ou menos demora esse processo ao todo?
Tá, qual que é a primeira pergunta mesmo?
A primeira pergunta, a foto que mais te marcou, que você tirou até hoje?
Então, eu tenho várias, assim, mas tem uma foto que eu gosto bastante, que é a chegada do octacampeonato do Adriano Bastos. Eu acho que aquela foto é bem legal, né? Que é uma foto que os
A
personagens
Disney,
estão
né?
juntos. É, os personagens estão todos juntos. Eu gosto daquela foto. Eu gosto também de uma foto. De uma foto do quando Solanei ganhou a Maratona de São Paulo pela primeira vez, né? Tinham poucos fotógrafos ali acho que eu fiz uma foto ele com a bandeira legal que depois a foto virou propaganda da ASICS, na verdade eles fizeram uma homenagem, fizeram uma campanha com essa foto. Eu gosto bastante dessa foto, né?
Bacana.
E...
Põe
Oi?
na tela aí, Brunão.
Vou abrir aqui para o pessoal ver. Eu estou com essa e do Adriano Bastos aqui também. Vou abrir as duas.
Ah, legal. Aí já fala e mostra ainda, né? Ilustrado.
Tem a, assim, eu gosto bastante das fotos. Eu gosto de uma foto que eu tirei na Maratona de Nova York, e acho que é uma foto de 2009, né? Uma
É.
foto antiga, que é uma foto que foi exposta no, no, numa exposição, fez parte de uma exposição da Maratona de Nova York, foi escolhida, três fotos minhas foram escolhidas para o Museu da Cidade de Nova York, né, que eles fizeram uma exposição sobre a Maratona de Nova York. E essa é uma das fotos assim que eu gosto pra caramba, que é uma foto no Central Park, os corredores correndo as folhagens, as chuvas
Ah,
saindo do chão.
eu vi essa
Essa
foto,
foto
bem
eu gosto
legal.
pra caramba, dessa foto. Eu gosto
Meio do chão
demais dessa
assim,
foto.
né? É bacana, ficou bonita mesmo.
Exato.
Brunão,
Tem
por isso que
as
tem
duas
moral na
fotos
Maratona de
aí,
Nova York, né? Viu?
não, pois é,
Fala
depois fala,
lá para
entendeu?
eles que a gente entrou no sorteio, viu? Para ver se escolhe nosso nome lá.
Olha, só para a gente mostrar as fotos que ela
Camarela, Kiki,
comentou.
deixa o Brunão falar, senão a foto fica pulando. Vai
Pronto,
lá,
muda a
Brunão.
foto aí. Essa é a foto do Adriano Bastos, ela é bem legal com os
É,
personagens lá.
Levei anos para fazer essa foto, para ficar no lugar certo e conseguir pegar os personagens.
Ficou muito legal,
Mas
muito
ficou
legal a
legal,
faixa
ficou
ali,
bem
ficou
legal.
super legal. E essa do Solonê também é muito boa.
É, que essa daí virou uma. Assim, se for ver, é uma imagem simples, mas essa foto tem um significado, né? Porque
Sim,
eu
com certeza
tava.
é o contexto, né?
E ele tava em... eu tava em Londres quando ele tentou o índice para os Jogos Olímpicos de Londres e assim, havia toda uma expectativa em cima dele. E aí depois eu fui falar com ele só na maratona de São Paulo e eu fui lá meio de bobeira para cobrir, nem ele na verdade nem tinha anunciado que ia correr a prova e acabou ganhando a prova e foi legal. Aí o pessoal da ASICS, que são os patrocinadores deles, ficaram me ligando: "Você tem foto? Você tem foto? Você tem foto?" Pra mandar
E ele
rápido.
tava magrão nesse dia, tava, acho que a melhor
Tava.
forma dele.
É, não, e ele correu muito, né, cara? Ele correu
Fernanda,
muito.
um
Foi.
cara que você em duas marcas bem expressivas, bem uma totalmente sensacional, né? O Eliud Kipchoge, você fotografou tanto no Rio, quando ele ganhou a maratona, quanto agora em Berlim você estava lá também, né? Quando ele bateu o recorde mundial. O que você acha desse cara? Primeiro, a sua opinião como atleta amadora, né? Assim, os feitos desse cara que parece que ele realmente só vai perder se um dia quiser, e depois como profissional, quer dizer, a gente estava numa festinha lá de Berlim depois que a gente caiu de gaiato lá, não sei como a gente caiu naquela festa, e ele, cara, ele é um showman, né? Ele não tem aquela atitude típica dos africanos de retraído, todos os outros que estavam lá, né? Eles são envergonhados e tal, e ele é um showman, você vê que ele adora aquela fama que ele conquistou, ele dava hi-fi com a galera, eu achei que aquele homem ia se jogar no meio do povo, iam despedaçar ele, porque todo mundo queria um pedaço dele. Mas como que você percebe esse atleta, tanto do ponto de vista do esporte, quanto extra-campo, vamos colocar assim,
Então,
como que ele é?
como atleta, acho que a gente não precisa nem falar, né? Porque o cara, o que ele entra, a gente já sabe que o cara vai ganhar, né? Dá até dó dos outros. Mas é. E como. Eu acho que o cara tem um pacote completo, né? Porque o cara é simpático, ele é super extrovertido, né? Porque a maioria. Aqui, isso que você falou, que a maioria é introvertido, né? E aí acho que dificulta um pouco essa coisa do carisma com o público. Então, acho que o cara, assim, tem o pacote completo, cara.
Não, e
É
tem.
sensacional.
E o cara Fernando, o cara é fotogênico também, não? O cara.
Fotogênio. Exato, exato,
Exatamente.
exato,
Qualquer coisa que
exato.
onde ele esteja, é fotogênico.
É, o
Igual
fotogênico
que.
tá atrás do resultado
Não, igual que
também, né?
ele, é tem Brad Pitt ou Kiki, são um cara fotogênico, não tem como.
Ô, Fernanda, acho que o
Oi.
maior desafio dos fotógrafos, acho que a foto de 1 milhão de dólares que vai te permitir aposentar-se de vez e só correr é pegar uma foto do Kipchoge sofrendo, né? Porque ninguém conseguiu ainda. Ele fica com aquela carinha de quem tá segurando um peidinho, assim, mas é não passa daquilo.
Aquele sorrisinho assim,
Você nunca
né?
viu o cara fazendo uma careta no, no, numa foto de corrida? Impressionante, ele tá correndo ali
Impressionante.
para 2 horas e 1 e ele
E
não faz
tá.
cara de esforço.
Exato, tá sorrindo, né? Aquele sorrisinho lá dele.
Não, você
Até
quer ver,
raiva,
ó, vai falando aí, chegou a revista de Berlim para mim aqui agora. E ele tá com a carinha de quem tá segurando o peidinho dele, mas não sofre, quer ver?
Fernanda, aproveitando o Berlim, o Rodrigo Previati aqui tá falando assim: pergunta da corrida de patins em Berlim.
A corrida de patins?
Que história é a corrida de patins?
O que ele está querendo dizer? Eu não sei se é isso que ele está querendo que eu conte, mas eu me inscrevi na corrida de patins, achando que eu ia conseguir correr. Porque assim, eu nunca corri Berlim, então eu tinha um sonho de correr Berlim. Então, como eu tinha que ir para cobrir, eu falei, bom. E aí, assim, eu vi a corrida de patins e falei, meu, quer saber? Como eu patinei na infância, eu vou comprar um patins, né? Isso faltavam 2 meses para a prova. Eu vou comprar um patins e vou. Porque, assim, essa corrida de patins de Berlim é a corrida mais famosa corrida de patins do mundo que tem, né? Na verdade, todos os principais atletas estão lá e os amadores vão lá para correr a prova também. São 6 mil pessoas correndo a prova, que é um número bem grande, assim, para considerando a corrida de patins. Aí eu me inscrevi na prova, falei, vá, vou. Comecei a pesquisar, né? Eu estava treinando assim com condicionamento para correr meia. Falei assim, ah, um condicionamento de meia você consegue correr, né? É, mas tudo bem, mas eu não tinha especialidade, né? Apesar de saber patinar de infância. Aí eu treinei, comprei um patins, né? Comprei um patins inline e treinei. Treinei no prédio, eu morava num prédio e tinha duas quadras de basquete aberta. E aí eu treinei só fazendo curva, né? Só, né? Você vai assim, né? Só assim, você não sem ter essa coisa de do assim, não tinha experimentado o asfalto abrasivo, né? Apesar de Berlim ser um tapete, né? Aí, meu, larguei em Berlim, não aguentei 5 quilômetros, cara. 95 quilômetros, olhei para trás, tinha o caminho, a Kombi lá para pegar, eu falei, não, vou parar antes que eles passem, né?
Aí se disfarça, né? Hoje não foi um bom dia, né?
Exato, mas foi assim, foi frustrante, assim, mas foi assim, uma experiência, né?
O Fernando, rapidinho.
Eu tinha uns pontos, assim, que eu achava que eu, embora eu achasse que eu ia terminar, eu tinha os pontos assim que era quilômetro 5, quilômetro acho que 10 e quilômetro 15, que eram quilômetros que eu poderia tirar o patins e ir a pé para a chegada, né? Que não tinha, eu não ia precisar andar muito descalça. Mas eu parei nos 5.
Fernanda, rapidinho, só para você ver, essa aqui é a foto que eu tirei, ó, tá dando para ver aí? Essa foi a foto que eu tirei e a Maratona de Chicago publicou no Instagram
que legal,
dela.
Cara, que legal. Você
viu?
Que legal. Ficou
a Blue Line e a medalha. Aqui está o nome, né? Meu nome, ó, @ Bruno Dini.
É. Que legal, cara.
Fanfarrão. Eu fiquei uma meia hora para tirar essa foto.
Mas eu também essas fotos assim, muito produzidas, eu também fico bastante tempo até acertar.
Aliás, uma das fotos que entrou na exposição tua lá no Museu de Nova York era uma foto de umas medalhas penduradas, né, Fernanda?
Era uma foto de umas medalhas penduradas, mas era da linha de chegada, onde as medalhas ficam penduradas mesmo. Eu não armei nada, na verdade. Eu escolhi um ponto e fotografei, né? E aquela foto saiu bem legal, foi em 2008.
Fernanda, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas o que eu estava falando do Keep Show já é o seguinte. Então, ele está aqui, está todo mundo se matando aqui. Vamos primeiro mostrar os concorrentes, né? Então, vocês vão ver. Veja esse rapaz, ele está morrendo. Até o rapaz de bike aqui está um pouco cansado. Aí vamos mostrar outro concorrente de Keep Show. É os coelhos aqui, né? Vamos ver aqui. Olha aqui, ele morto aqui também. E do lado, para nossa surpresa, como que nós temos Kipchoge com seu cansaço de quem está andando num shopping. Esse rapaz, ele não esboça nenhuma reação correndo a pace de 2,55. Então, realmente, a foto de $1 milhão, o dia que você conseguir pegar esse rapaz esbaforido, igual eu no quilômetro 33 da maratona, Fernanda, você
33?
Vai aposentar.
Tá bem, hein? Fala a verdade. Quilômetro 12, por aí, já dá uma canseirinha, né?
Já tem foto em ambulância.
Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já. Você sabe que eu fiz faculdade de jornalismo, porque meu sonho, eu era muito corintiano, e o meu sonho era trabalhar como repórter de campo. Acabou, eu fui para um outro lado do jornalismo, jornalismo policial, e nunca trabalhei nessa área. Mas daí era o meu sonho. Uma vez eu tive a chance de conversar num evento com o Mauro Naves. E ele estava falando que assim, você está muito dentro do esporte, perde muito o encanto por certas coisas. No futebol, que é um meio bem podrão, né? Na corrida, a gente tem um outro caso, assim, de umas histórias mais de doping, uma coisa assim, mas não é um meio tão podre quanto o futebol. Você, assim, se desencantou de alguma forma pelo esporte, assim, de acompanhar ele tão de perto, ou com a corrida isso não acontece?
Eu acho que sim. Não senti isso, não sinto que com a corrida, com o triatlo, com o atletismo, que aconteça isso. Acho que o futebol deve ser uma coisa bem particular, né?
Podrona mesmo, né?
Mas é. Não, pelo contrário, eu acho que você vê de perto assim as coisas, conhecer os atletas, tudo, acho que acabou me encantando ainda mais, eu acho.
E um negócio legal da corrida, né, Fernanda, é que invariavelmente, assim, é quando você vai conhecer a história dos atletas brasileiros que convivem com aquele monte de falta de incentivo, com a total falta de incentivo, então, em comum, quase sempre tem as histórias de carência, né? Assim, vieram de uma infância pobre, tinham outras profissões, conciliavam com trabalho duro, às vezes em lavoura, como catador, coletor de lixo e atletismo. Então, assim, essa história de sofrimento, assim, você acaba admirando os caras, né?
É
Difícil.
verdade, é verdade. Tem muito, né? Que tem
Tem
muita
muito.
história assim, né? O próprio Sonolei, né?
Exato.
Mas
Eu acho que
tem bastante assim.
o que facilita também é a própria proximidade que a gente tem com os atletas, né? Por exemplo, na maratona lá de Berlim, eles fizeram um evento específico para a gente conseguir encontrar com eles. É diferente de outros esportes que o acesso é muito mais
Você não tem
difícil, né?
acesso. Exato,
Então
exato, exato.
fica muito distante, você fica meio afastado, né?
Eles são bem mais acessíveis, né?
Isso,
Acho que
exato.
isso difere bastante, assim. E eles gostam de trocar experiência, é uma coisa legal.
Não, e a
Isso é
corrida
muito
de
legal.
rua tem um negócio muito louco que você está disputando a mesma prova que o cara em tempo real, né? Então, é claro, ele está muito à frente, mas assim, você não vai pilotar um carro com o Hamilton, você não vai jogar tênis com o Guga, com o Federer. Então, é
Exato,
muito louco,
exato.
né? Lá em Berlim, quer dizer, eu fiz a minha melhor marca na mesma prova que o cara fez a melhor marca da história da maratona. Pô, isso aí eu vou contar para meus netos, né?
E tem a medalha dele, né?
E
Tem
tem
a
a medalha
medalha
dele.
na cara dele.
É verdade.
O Michael Fernando, inclusive, tem um pedaço da Blue Line que ele tem na casa dele aí, que ele pegou da
Poxa.
prova
Ah, não, é verdade. Porque perto do
Vamos fazer.
portão de Brandemburgo, lá, Fernanda, a gente tava querendo souvenirs de Berlim, eu e o menino Jessé, né? Daí chegou um cara e falou: Por que que vocês não levam uma Blue Line? Uma puta recordação. Eu falei: Mas a Blue Line tá pintada, vou levar como, né? Falou: Não, mas lá na região do portão de Brandemburgo, lá o piso lá é tombado pelo patrimônio, eles não podem pôr tinta, e lá é adesivo. E taca nós arrancar os adesivos, tá na
Eu
parede
não
de
acredito.
casa.
Sério?
Sério?
Trouxemos as três faixinhas, uma pro Michael e uma para mim.
Que legal, cara.
Não,
Não acredito.
o chato mesmo, Fernando, eu pus na minha arinha de churrasco, né? O chato mesmo é quando vem alguém num churrasquinho em casa, olha aquilo e fala: o que que tem a ver aquele durex azul? Quer dizer, é um trabalho, né?
Não sabe o significado
Não,
daquilo.
é para
Falei,
tapar
eu
buraco na parede. Ah, Michael, é para tapar buraco na parede.
falei, ah, campeão, respeita que esse durequinho azul aí, o homem mais rápido da história da maratona, pisou em cima, pô.
Pisou, né?
Olha, o que que ia fazer, Michael?
Sim, um pouco mais da experiência da Fernanda, não sei, na Ásia, em Tóquio, se já foi lá, algum
Já fui
problema
para Tóquio. Fui para
com
Tóquio.
o idioma, não sei se o idioma
Tóquio?
ajuda, ou África, não sei.
Já fui para África, já cobri a Two Oceans, né? Na verdade, eu ia para correr a meia maratona, não, os 56, e eu tive uma anemia um pouco antes, e aí eu acabei não correndo e acabei cobrindo. E aí na Two Oceans eles me colocaram no caminhão que segue os líderes.
Caramba, que legal.
E assim, foi uma loucura, porque aquele percurso é maravilhoso, né?
Você não sabe o que fotografa, né?
Exatamente. Não, e eu tá, o fotógrafo lá falou assim: "Não, calma, você não viu nada, calma". Não, tudo bem. sabe nada, né? Eu fotografando as coisas assim, nada a ver, né? E aí, mas foi fantástico.
Ô, Fernanda, você achou a prova mais bonita que você já teve mesmo de cenário? Two Oceans é tida como a mais bonita, você
Eu acho que a Two
concorda?
Oceans e a Maratona da Patagônia é absurda, assim, absurda. Você não. Eu acho que assim, de prova bonita o tempo todo, é da Maratona da Patagônia, né?
Ah, top.
Mas.
Uma boa aí para a gente colocar na lista, então.
É, que é aquela que é em setembro, né? Eu acho que é no dia da Maratona de Berlim, assim.
Ah.
Assim, eu gostaria de voltar para lá, mas assim, tenho ido. Berlim, tem indo para Berlim sempre e bate com a data, assim, mas a prova é assim, linda, assim, fantástica.
Ô, Fernanda, e pelo conjunto das majors que você já teve, fotografando ou como atleta e tal, tem aquele padrão major de ser muito provas muito redondinhas, organização perfeita, uma experiência super legal e tal. Mas qual que você acha mais legal de todas, assim? É Nova York por conta da muvuca de gente, ou é Berlim por conta do percurso, ou é Londres que você foi lá e ficou com uma vontade danada de correr? Qual que é, assim, a que você mais paga um pau em matéria, só falando das majors, qual que você acha mais
Então,
legal de
eu assim, eu fica faltando uma aí porque eu não conheço Boston, né?
É.
A única major que eu não conheço é Boston, porque eu queria para correr, eu queria ir para correr e na verdade não acabei não sempre tive o índice, quando fui tentar o índice não consegui o índice. E daí eu me aposentei como não sei se eu vou voltar a fazer de novo, mas né? Dessas que eu conheço, eu acho que Nova York, cara. Nova York é aqui. Que assim, se eu não for assim, eu vou sentir muita falta, entendeu? Acho que das cinco, né, que eu conheço, acho que Nova York. Mas assim, todas as provas, todas as majors têm a particularidade, né? Tóquio, eu fui para Tóquio, achei fantástico Tóquio, né? As pessoas assim muito educadas, super bem organizadas, assim.
E os japoneses são muito loucos torcendo, Fernanda?
Então, eles gritam demais, demais, mas aquele grito assim, igual, né? Muito louco, assim. Igual, assim,
Até o grito é igual.
Talvez até.
Não,
Mas assim, é diferente.
não bastasse as caras. Ô, Fernanda, eu não sei se é o momento ou se é o local, mas eu queria te oferecer uma proposta de trabalho, porque eu e esse menino Gessé, vulgo Mamba, em 9 de junho nós vamos tentar correr a Conrads, né? 90 quilômetros. É a primeira vez que a gente vai passar dos 42 quilômetros, e eu precisava de uma foto boa, porque eu não posso correr o risco de terminar a Conrads e não ter uma foto bonita no meu acervo. A única vez, o Gessé é mais rápido que eu, a única vez que eu dei a câmera para ele pegar uma chegada minha, ele filmou o chão. Então, eu queria que você fosse pensando um orçamentinho, depois você me passa por WhatsApp um orçamentinho, porque eu queria realmente uma foto bacana que eu pudesse colocar na minha linha de churrasco aqui. É possível?
É
Junto.
possível. Pô, a prova que eu sonho em um dia cobrir, cara. Fazer não, mas cobrir sim.
Aí, é o preço que nos colocando nessa vida aí. Então, já temos quase tudo acertado, Mamba. Eu, você e
Boa, boa.
a Fernanda vamos para a Conrads em junho. Menino,
Esse cara,
Brunão, manda.
provavelmente ela vai estar na Maratona de São Paulo. Aí você faz uma pose, depois a gente faz uma montagem lá, dá menos trabalho.
E você recorta, Brunão, você
Recorta
recorta.
lá, né? Aí faz uma montagem.
Tela, como é? Tela azul, tela verde atrás. Ah, uma tela verde atrás e pronto.
Ô, Fernanda, você falou da questão de ceder fotos para alguns amigos e tal, algumas pessoas que você se sensibiliza, mas não abre mão do crédito. O crédito da foto é a assinatura da foto. É igual o Picasso lá, esquecer de assinar, vinha o Van Gogh e chupinhar. Como é que você vê esta? Você deve se doer pelos colegas fotógrafos, essa coisa que a gente vê no Facebook do povo dando print nas fotos e colocando até como foto de perfil, fotos de provas com as marcas d'água, porque não querem pagar um dinheirinho lá do fotógrafo. Como é que você vê essa prática aí?
É pior ainda, né? Sim, eu acho péssimo, mas assim não tem como você controlar, né? Não sei como você está controlando. É a mesma coisa quando você vai num parque de diversão, sai a sua fotinha lá na TV, na montanha-russa, você vai lá e tira uma foto, assim. Né? Eu não tenho nem o que falar, assim. Às vezes eu finjo que não vejo, quando é foto minha eu finjo que não vejo, né? Mas é complicado, assim, é difícil o controle, mas quando eu acho que o pior dessa coisa de crédito é quando vem das marcas, cara. Aí quando vem das marcas e fala, ah, mas foi o atleta que me deu, assim, o atleta te deu a foto, assim, eu passei para o atleta deu para a marca e a marca acha que, e ainda assim, não contente usar a foto sem crédito, acha que pode botar a marca dela lá na foto, assim, como se fosse dela, né?
Sim,
Isso é
mas
complicado, assim, eu
isso
já tive vários problemas em relação a isso, e
Fernanda,
às
mas
vezes finjo que não vê, às vezes finjo que não vejo mesmo, às vezes peço para tirar, ou peço para colocar crédito, pelo menos,
Fernanda,
assim, às vezes é.
não tem ligação direto com o esporte, mas uma história que eu até fiz matéria na época e tal, uma matéria que eu fiz sobre direitos autorais. Você sabe que aqui em Sorocaba um fotógrafo ganhou uma pequena bolada, porque imagina que ele estava numa banca de revista, ele entrou, viu o cartão postal, ainda existe cartão postal, e ele reconheceu, mesmo sendo uma paisagem muito clássica de Sorocaba, ele falou: essa foto é minha, essa foto eu tenho certeza que é minha. Aí ele pegou e foi comparar, e era a foto dele, entrou com o processo, descobriu quem imprimiu o cartão, ganhou uma bolada, porque fizeram um cartão postal, cara, qualquer um podia ir lá, fazer uma foto e fazer o cartão. Pegar uma foto que é mais fácil. É uma barbaridade.
Não, isso já aconteceu comigo também. Eu tô pegando um avião e aí vou abrir a revista lá. A revista
Não
da
acredito.
companhia, né? Eu
Publicada
vou falar
na
que
revista.
é. Aí tem três fotos minhas, ó.
Caramba, numa Sassi uma foram três já. Em uma revista só.
Eu não sei se
Entrei
isso é hoje
com
pela
processo e
facilidade
dá
de
uma bolada
encontrar.
mesmo. Oi?
Não sei se é pela facilidade de você encontrar essas fotos online, mas eu sinto que antigamente o pessoal tinha um pouco mais de respeito com as fotos assim, né?
Exato, exato.
Antigamente eu digo assim, quando eu comecei a trabalhar com, eu sou designer gráfico, né? Então a gente usava foto para bastante material e a gente tomava muito cuidado na hora de escolher, era banco de imagens e tinha que escolher, pagar para cada foto, né? Hoje em dia você tem os bancos de imagens que são royalty free, aí você paga um fixo e baixa um monte de imagem e a pessoa acha que pode digitar no Google e baixar qualquer foto porque é
Exatamente.
free.
Não, e acha mesmo. Eu fui para cobrir o Ironman de Punta. Eu cheguei lá, tinha um banner da Confederação de Triatlo lá do Uruguai, com uma foto da minha ali, da menina que era uruguaia lá, que tinha ganhado um 70,3 no Brasil. E aí eu fui falar com o cara lá, o cara falou: você devia. Eu falei: se eu chego aqui e vejo. Ele falou: você devia se sentir lisonjeada.
É, tá
Então,
fácil, né?
assim, as pessoas não têm noção, né, cara? Não têm noção. Assim,
Ah,
putz.
então isso que as pessoas fazem no Facebook, na verdade, é uma homenagem para os fotógrafos.
Pois
Agora
é.
elucidamos.
Pois
Agora elucidamos. Tem que se sentir lisonjeado. Ô,
é.
Fernanda, uma última pergunta aqui, que é um dos maiores mistérios da humanidade. Inclusive, eu estava esperando até um Globo Repórter sobre o tema, alguma coisa assim, que me elucidasse essa questão. Qual é o efeito dessas lentes fotográficas sobre o corredor? Porque eu vejo pessoas se arrastando e, a partir do momento que o fotógrafo vira a câmera, o pace baixa, o ânimo vem, o sorriso surge. Qual é o fenômeno do fotógrafo sobre o corredor amador, Fernanda? Como você
Então,
explica essa magia do renascimento das energias?
eu tive a oportunidade. Já correu uphill? Alguém aí?
Já
Já correu
corremos,
uphill?
inclusive lá.
Você vê a quantidade de fotógrafo que tem, esse cara tá andando daqui a pouco, daí o cara começa a xingar, né? De novo.
Não, porque
Pô,
essa se
você
ser...
é bonitinho, né, cara?
a foto mais legal que eu tenho da uphill, eu tava andando, né? Aí o cara falou assim: corre, corre, corre pra tirar foto. Eu falei: ah, cara, agora já não dá mais. Vai assim mesmo. E a foto ficou legal ainda. ficou bonita,
e
gostei.
Cada curva tem um fotógrafo, né?
Eu falei, meu, já dei o último gaizinho na foto de trás ali, não vai rolar, não, vai assim mesmo.
Fernanda, pode falar.
Não, é só um episódio que o Wellington, que correu Berlim o ano passado, eu sei que ele corre e ele chega, corredor brasileiro tem mania, né, de chegar e botar a mão no relógio, né, e aí ele tava para buscar um índice ali, né, para postar recorde pessoal e tal, e eu encontrei com ele no aeroporto, e eu falei para ele e pro tal do Wagner, encontrei com ele não, eu falei no telefone com ele, eu não encontrei com ele, eu falei, cara, eu vou estar lá na linha de chegada, você não coloca a mão no relógio, cara. E aí ele chegou com a mão assim, a foto dele até ficou bonita, a dele e do Wagner lá, e depois ele comentou com um amigo meu que eu falei para ele, por isso que ele saiu com a mão. Ele lembrou na hora, né?
Verdade mesmo, todo mundo já, o cara segundo, né?
E aí uma vez eu entrei entrei meio sem querer, na verdade, não era nem para eu estar lá, num congresso técnico da Maratona de Nova York, né? Eu fui pegar uma credencial com o manager do Marilson lá, e aí o cara falou, entra aqui, fica comigo aqui, eu entrei com ele lá, fiquei lá, e aí os caras têm multa, o cara que chega lá, os três primeiros lá, o primeiro lá, se o cara colocar no relógio, o cara tem que mostrar o patrocinador, tudo, eles são super rígidos em relação a isso, né? Você vê que os primeiros, eles não fazem isso, né?
Legal. Fernanda, quem quiser conhecer o seu trabalho, quem ainda não conhecia, passa aí seu Instagram, blog, enfim. Como achar as fotos de Fernanda Paradis?
Então, Instagram, a maioria das fotos hoje eu posto no Instagram mesmo, né? É F Paradiso com Z.
Tá no nosso Instagram também. Hoje tinha a chamada lá, é só achar a Fernanda lá, porque a gente pôs a chamadinha da live e já tem lá também. F Paradiso com Z.
Aí eu tenho duas colunas na revista Contra Relógio, né? Eu escrevo, quando eu cubro as meias majors, eu coloco as fotos também, entra com as fotos, cobertura de fotos. Então, assim, quem quiser acompanhar também meu trabalho na Contra Relógio, né? E atualmente eu voltei, na verdade, com um blog que eu tinha logo depois que eu saí do Pão de Açúcar, eu voltei com o blog no WebRun, que chama Conexão Corrida, e eu falo de corrida, turismo, essas coisas mais ou menos que eu voltei em janeiro, então lá eu tenho esse blog aí que eu escrevo e colocar algumas fotos também, é isso.
Fernanda, e qual é a sua próxima corrida? Corrida como uma participação como corredora, como fotógrafa, desculpa.
Eu vou para a meia de Nova York. Meia de Nova York. Meia
maratona de Nova York,
dia 17 de março. 17 de março.
Da de Brooklyn.
Brooklyn é em maio, né? Não. Queria correr a meia do Brooklyn, mas uma vez eu me inscrevi, mas eu não consegui. Acabou pintando um trabalho no dia aqui que financeiramente não dava para eu negar, eu acabei abrindo mão e não fui, mas tenho vontade de fazer a meia do Brooklyn.
E aqui no Brasil, uma próxima corrida, só para ver minha agenda, ver se encaixo.
A meia de São Paulo, né? A meia de São Paulo.
Estaremos lá.
Estaremos lá, com a sonrisa.
A meia de São Paulo, legal. Legal.
Fernanda, então a orientação é não pôr a mão no relógio, é fazer a senhora que tiver, né?
Na chegada, provavelmente eu não vou estar na chegada, mas. Orientação. Então... Para quem vai bater recorde pessoal, quer a marca do relógio, quer foto bonita, não colocar a mão no relógio, exato. Ou assim, quando você chega perto, assim, você está mirando a pessoa, daí a pessoa vem e abre o braço, daí o braço dela sai para fora, né? Quebra qualquer fotógrafo.
Boa. Amiguinhos, amiguinhas, vamos ficando por aqui. Valeu, Fernanda, por participar. Obrigada. Muito legal, cheia de histórias.
Obrigada.
E entrem lá no F Paradiso para ver o trampo dela, que é sensacional, só fotos memoráveis da corrida. Tá bom? Muito obrigado. Amanhã, às 19 horas, tem vídeo novo no canal Corredores. E ficamos assim. Valeu, Fer. Valeu, Kiki.
Obrigada,
valeu, gente. Menino Mamba. Brunão.
Valeu, pessoal. Fernanda, obrigado aí pela presença,
obrigado,
viu?
Foi show
de bola.
Valeu.
Até mais.